Há uma profecia de Isaías para o rei Zedequias, dizendo: olha, deixa o povo ir para o cativeiro, mas lá eu vou abençoá-los, lá eu vou prosperá-los. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Lá eu vou abrir portas, lá no, em pleno cativeiro eu vou cumprir a minha promessa, lá em pleno cativeiro eu vou produzir vitória, porque o cativeiro é uma realidade, mas eu serei maior do que o cativeiro, eu serei maior do que a luta. Daniel capítulo 1, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3, e de forma lacônica nós vamos estudar três lições que envolvem os quatro cativos, três lições que envolvem os quatro cativos. Daniel capítulo 1 e o versículo 3. Deus abençoe o pastor Adelino, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pastora Genildo, os obreiros, obrigado, Deus abençoe. O senhor é, eu gosto dessas suas tiradas, o senhor é gente boa demais da conta. O senhor viva muito tempo entre nós, para que a gente tenha sempre oportunidade entre vocês. Deus abençoe. Também o pastor Valentino, que foi me buscar ali no shopping. Ele teve a ceia dele, mas é um grande amigo também. Deus abençoe. Os que acharam, digam: eu achei.
Eu achei.
Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, Daniel 1:4, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir ao rei. Amém? Assentai-vos, por favor. Meus queridos irmãos, queridos amigos, irmãos que estão aí na internet, eu gostaria de estudar com vocês algumas lições que perpassam aqui o capítulo 1 do livro do profeta Daniel. À guisa de introdução, o livro do profeta Daniel, ele pode ser perfeitamente dividido em duas partes, ou seja, entre os capítulos 1 e o capítulo 6, nós temos a parte histórica desse livro. E entre os capítulos 7 até o capítulo 12, nós temos a parte profética desse livro. Então, para nós conhecermos o livro de Daniel, basta tão somente nós dividirmos o mesmo em dois grupos. Na parte histórica, dá-se entre os capítulos 1 e o capítulo 6... é aquela parte que envolve o capítulo 1, o rei, o sonho do rei no capítulo 2, a estátua no capítulo 3, um outro sonho no capítulo 4, a festa de Beltesazar no capítulo 5 e Daniel na cova dos leões, capítulo 6. Então, esses 6 primeiros capítulos formam a primeira parte desse livro, que nós chamamos parte histórica. Entre os capítulos 7 até o 12, é uma parte que eu praticamente desconheço, que é uma parte escatológica, é uma parte profética. Mas interessante é que o capítulo 1 vai nos mostrar a chegada de alguns cativos lá no período babilônico. Interessante que nós temos Daniel e mais 3, Mas nós sabemos que muitos tantos outros, uma linguagem hiperbólica, fora levado para o cativeiro. Mas Daniel, ele faz menção de seu nome e menção de seus três amigos. Mas todo mundo sabe que no ano 586, aproximadamente, Nabucodonosor levou a cidade de Jerusalém para o cativeiro. Também entendemos historicamente que no ano 722, não se preocupe com isso, a Assíria já tinha levado as 10 tribos do norte para o cativeiro babilônico. E as duas tribos foram levadas no ano 586. E agora, a nação de Israel não tem pátria, a nação de Israel não tem bandeira, a nação de Israel não tem terra, a nação de Israel não tem templo, a única coisa que a nação de Israel tem é Deus. Não, você não entendeu e eu vou explicar. E quando se perde tudo e não se perde Deus, significa que Deus vai restaurando todas as coisas. Então, capítulo 1, nós temos essa ideia de que chega Daniel ali com os seus amigos e eles foram promovidos ali em pleno cativeiro. Então, a primeira lição que eu quero deixar aqui rapidamente, a primeira lição é que o rei Nabucodonosor, preste atenção, ele chama Aspenaz e diz assim: Aspenaz, eu quero promover alguns que estão no cativeiro. Então procure aí jovens de boa aparência, todos aqueles requisitos. Interessante que o que eu percebo é que Nabucodonosor, ele quer promover pessoas que estão em pleno cativeiro. Mas tem dois caminhos aqui. Primeiro, tem muita gente pregando e ensinando, dizendo que essa ação de Nabucodonosor é porque Nabucodonosor é muito bom. Ele é muito bonzinho, amável, ele está arrependido de ter destruído o templo, ele está arrependido de ter roubado as peças, então agora ele quer fazer com que os cativos gostem dele. Mas tem uma outra linha de teólogos, vocês sabem que eu mexo muito esse negócio de teologia, tem uma outra linha teológica que diz que Nabucodonosor está cumprindo leis, e essas leis são tiradas do código de Hammurabi. Código de Hammurabi, Hammurabi foi o primeiro homem, foi o primeiro rei caldeu, e ele aparece em Gênesis 14, chamado de Anranfel, e ele criou 300 leis aproximadamente para unir o seu governo. É um exemplo hoje, é o pastor Adelino, presidente da igreja, ele cria normas para que todas as congregações comunguem da mesma ideia. Foi isso que o Hammurabi fez, e Moisés utilizou muitas leis de Hammurabi para inserir nos códigos que nós temos, porque Moisés era legislador. Mas tem muita gente que diz: é bondade de Nabucodonosor. Não é bondade, porque Nabucodonosor é ruim. Ele é carrasco. Ele é tão ruim que teve um dia que ele teve que comer capim para aprender. Isso também aqui não é bondade. Essa promoção não é bondade, tá? Segundo, não é cumprimento de lei, porque eu estudei as 300 leis inseridas no código de Hammurabi, eu tenho, e não existe nenhuma lei que dê direito ao monarca promover cativos, abençoar cativos. Geralmente eles oprimem, castigam, tiram sangue. Mas se não é bondade, ei, se tu não der glória, se não é bondade e se não é lei, por que então que Deus resolveu abençoar cativos? Aí nós temos que ir na Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta. Segundo Reis, prepare-se para dar um glória. Segundo Reis, capítulo 20, e o versículo 18. Há uma profecia de Isaías para o rei Zedequias, dizendo: olha, deixa o povo ir para o cativeiro, mas lá eu vou abençoá-los, lá eu vou prosperá-los. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Lá eu vou abrir portas, lá no em pleno cativeiro eu vou cumprir a minha promessa, lá em pleno cativeiro, eu vou produzir vitória, porque o cativeiro é uma realidade, mas eu serei maior do que o cativeiro, eu serei maior do que a luta. Então eu quero com muita autoridade profetizar isso essa noite. O que está acontecendo, essa promoção em pleno cativeiro, não é bondade, não é lei, é cumprimento de uma promessa que Deus fez. E quando Deus promete, Ele cumpre. Ei, se tu entende, tu vai dar um glória a Deus. Pode ir para o cativeiro, mas a promessa de Deus vai te acompanhar. Oh, aleluia. Ei, cativeiro não acaba, eu vou falar até você da glória. Cativeiro não anula as promessas de Deus. Pandemia não anula a promessa de Deus. Cativeiro não, porque Deus é maior, Deus está acima. Alguém olhou para ti e disse, agora acabou, ele vai para o cativeiro. Eles não sabem que tu vais entrar com a promessa de Deus nessa luta. Então é promessa, porque Deus, olha, olha o que eu anotei aqui, porque Deus não precisa que tudo esteja bem para Ele abençoar. Deus, Ele não vai de acordo com o vento, com o sol. Quem manda em Deus não é a lua, não é o sol, não é o vento, não é as estrelas. Quem manda em Deus não são as circunstâncias. Quem manda em Deus não é prova, não é pandemia, não é perseguição, não é luta. Não, eu vou falar até você entender. Pode alguém falar assim, agora acabou, acabou nada. Jeremias, eu nem queria gritar muito hoje. Jeremias, capítulo 29. Jeremias escreve uma carta para os cativos, e ele diz assim, ele começa desanimando na carta, ele diz, ó, o período do cativeiro é 70 anos, quero ver se tu dá glória a Deus, tá bem? Ninguém deu agora, glória a Deus. Dá uma sapateada agora, 70 anos, começa desanimando, mas tem o mais, sempre tem o mais, mas, porém, lá, Ramachoras, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão casar, vocês vão edificar casas, vocês serão pessoas grandes. Ei, se tu entende, bata na mão do teu irmão, diga para ele, teu cativeiro não vai anular as promessas de Deus. Diga para ele, promoção em pleno cativeiro, promoção em plena pandemia. Todo mundo pode perder o emprego, mas você não vai perder. Deus vai te promover na empresa. Ei, aleluia. Aleluia, e não é bondade não. Não é bondade na boca. Essa semana, 52 anos já vai cansando, né? Essa semana eu dei uma palavra sobre 2 Samuel 3, irmão, eu sou ruim de decorar, 9:3. 2 Samuel 9:3. Davi chega assim, diz assim: "Há alguém aí da casa de Saul? Para que eu use de bondade de Deus." Interessante que ele, porque ele tinha um acordo com Jonatas, né? Fez um acordo com Jonatas quando ele não era nada, agora como rei, ele nunca esqueceu. Disse, oh, vou promover. Porque é interessante você me prometer algo quando tudo tu está igual a mim, mas tu cresce, tu já esquece, né? Mas Deus não, Deus não esqueceu, e muito menos Davi. Né? Aí o Davi diz assim, tem alguém, aí o Ziba, que é homem, tá irmão, é homem, não é a Ziba, é servo, estão falando que é menina, mas é menino, é homem. Aí Ziba diz assim, tem um, mas ele está aleijado. Mas o rei perguntou se está aleijado. O rei, a palavra, olha, se tu não entender essa, a palavra alguém no hebraico é alguém está respirando. Tem alguém que está respirando? Não, vou só falar para cima agora, que aqui embaixo está devagar. Tem alguém que está respirando? O hebraico diz respirar. Quer dizer, tem alguém vivo? Não, ele não quer saber se tem duas pernas, uma perna, um olho, uma orelha, um braço. Ele quer saber se estiver respirando. Ele vai cumprir a promessa que fez a Jonas. E eu vou perguntar essa noite, tem alguém respirando aqui? Então a promessa é para você, meu irmão. Aleluia. Tudo bem? Primeira lição do capítulo 1 é a promoção em pleno cativeiro. Muito bom. Segunda lição, o versículo 6, nós temos a segunda lição. Entre eles achavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deixa eu explicar isso aqui. Os quatro rapazes entraram com nomes judaicos, né? Vocês sabem que Daniel, Misael são sufixos hebraicos que correspondem a nomes divinos ou divino. El é Deus. Todo mundo que tem El tem Deus no nome. Daniel, Samuel, Elimelec. Só tem um El que não tem Deus no nome, mas tem na pessoa, que é Raquel. Que Raquel significa ovelha. Aliás, toda vez que eu falo isso, eu me lembro de uma irmã que até me agrediu depois. Nunca vi crente agredir crente. Estão criando. Não vem não, irmão, que a gente é homem, viu? A gente é macho. Né? Aí uma irmãzinha me esperando no final, assim, do altar. Quando eu estou descendo, ela disse: não gostei que o senhor disse que eu não tenho Deus no nome. Eu digo, não sou eu não. Como é o nome da irmã? Raquel. Eu disse, mas eu estou falando da Raquel da Bíblia, não é a senhora não. A senhora está se achando importante demais. Ela disse, mas eu tenho Deus na vida. Eu digo, com essa atitude, nem na vida a senhora tem. Porque onde a civil terminar e afrontar o pregador? Então não tem Deus no nome nem na pessoa. Mas a Raquel tem, não tem Deus no nome, mas tem na pessoa, viu, irmã Raquel? Não, eu vou sair logo por ali, então você nem me encontra. Mas Daniel e Misael receberam nomes divinos. E esses dois aqui, esse sufixo IAS de Ananias e Azarias, IAS no hebraico, também são nomes divinos. Ou seja, os quatro rapazes tinham nomes que ressaltavam Deus. Mas chegando lá, o Aspenaz recebeu uma ordem de trocar o nome deles. Então foram trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Mas eu lendo o texto, eu não vejo nenhum momento eles questionando a mudança de nome, não é? Alguém pode me mostrar um versículo que Daniel fez uma reunião e disse: não, quero ser chamado de Daniel. Eles não brigaram. E tem um porquê. Porque para Daniel e para os amigos, a troca do nome não vai mudar nada. Porque trocaram o nome deles, mas não trocaram o Deus e a fé que eles tinham. Eu, se eu tivesse aí sentado, eu dava glória. Por que que Daniel não fez um abaixo assinado? Eita! Por que que Daniel não convocou o presidente para uma reunião? Porque pouco importa para Daniel se é Beltesazar. Porque lá no céu, Deus só conhece Daniel. Não tem Beltesazar. Então eu venho aqui para profetizar e você tem que dar um glória para chegar no Japão. Podem trocar teu nome, mas não vou trocar a tua fé, a tua comunhão. Eu vou falar até você da glória. Eu não sei como as pessoas te chamam, mas Deus sabe quem tu és. Deus te conhece. Bata na mão do teu irmão aí, bata na mão dele e diga: podem trocar teu nome, mas não vão trocar tua fé, não vão trocar tua comunhão, não vão trocar o teu Deus. Tu és conhecido no céu pelo nome que Deus te chama. Ei, se tu não entender essa, eu vou embora. Daniel, Deus nunca chamou Daniel de Beltesazar, porque Deus não sabe quem é Beltesazar, mas Deus sabe quem é Daniel, e Deus sabe quem é você. A essência está não no nome, está na pessoa. Ei, vai acontecer algo lindo. Quem tem glória aí? Quem tem glória? Quem tem glória, dê glória. Aleluia. Quem tem
só quem tem aleluia, dê aleluia. Ah, Deus te conhece. Eita, estou sentindo uma graça. Deus sabe quem tu és. O céu sabe quem tu és, meu irmão. Então permanece aí, porque podem te chamar do nome que for, mas Deus sabe quem é você. Olha só o que está na minha mente. Por exemplo, um dia trocaram o nome de Ana, e quem trocou foi o sacerdote. Estava meio já cansado, e ela está muito angustiada, porque não é fácil a casa de Ana. Já parou para pensar como é a casa de Ana? O Eucana gosta dela, a ama, mas ela não gera filhos, e a sua rival gera. Olha que casa difícil. Se a Penina só gera, eu vou falar tudo que está aqui. Se a Penina só gerasse, tudo bem, mas ela humilhava porque gerava. Esse é o problema. E é mulher humilhando mulher na cultura judaica. Esse negócio de filho tem que sair, filho, viu? A mulherada que não gerava filho, o marido podia trocar. É complicado o trem. A Bíblia é machista. O Velho Testamento é por... Olha, mulherada, é para dar glória agora. É por isso que Jesus quebrou isso no Novo Testamento. Porque a Bíblia é machista. Ó, não colocaram o nome da mulher de Noé. Não colocaram o nome de mulheres importantes na Bíblia. R$10 de cada mulher, viu? Vou logo combinar com você rapidinho. Mas aí Jesus faz, chama a mulher para o ministério. Aparece ressuscitado logo para Maria Madalena. Aleluia. Eu, se eu fosse mulher, eu dava glória, mas tudo bem. Então, mas a Ana, só que a Ana podia tomar o exemplo de Sara, pegar a serva, coabitar. A Ana disse: não, não quero. A lei estava a favor de Ana, mas Ana disse: não, eu quero, eu vou gerar um filho. E ela estava orando, e na hora da oração, o sacerdote achou. Esse achismo é perigoso, que ela estava embriagada. Mas sabe por que ela foi julgada? Porque o problema não é nele. Quero ver agora. Porque quando o problema é nos outros, é fácil a gente julgar. É fraco, vem pegar então. Vamos trocar o trem. É muito frouxo esse irmão. Vem, então troca. Vem, nada de glória agora, né? Ah, não, para me derrubar, cuidado, meu irmão. Olha, esse irmão chora, isso é muito frouxo, troca. Fica uma semana na casa dele para ver o marido ruim que ela é casada. Marido que não é crente, que humilha. Vem, faz a troca. Feliz é você, que teu marido é obreiro. Vou falar, vou embora. Teu marido é obreiro, é crente. Mas essa aí chora porque é uma Ana. E ela está angustiada, porque na casa é um inferno. O marido a ama, mas não pode demonstrar muito. Ele até diz: eu sou melhor. Ela disse: não, mas eu quero ter filho, porque eu não aguento mais a Penina no meu ouvido. Aí eu tenho uma palavra profética: se tu não der glória a Deus, eu vou embora. Quando ela foi orar, ela tirou Penina da oração. O grande problema é que a gente quer colocar Penina na nossa oração. Como? Deus me dá um filho para Penina ver. Que Penina? Deus me dá um carro para o meu vizinho ver. Por que teu vizinho? O que que ele tem a ver? A vitória de Deus não é para humilhar ninguém não, meu irmão. Deus vai te abençoar, não é para você dar de dedo na cara de ninguém não. Verá. Eu estou sentindo uma graça. Ana diz assim: me dá um filho, porque eu te dou, e ele será para a tua glória. Ei, essa noite tira a Penina da oração. Quanto mais ela te humilha, mais Deus vai trabalhar. Olha só, mais um detalhe. Teve um dia também que uma mulher, trocaram o nome da Ana, mas teve um dia que a própria pessoa trocou o nome dela, Noemi. Noemi trocou o nome dela, porque é uma mulher que sofreu também, né? Ai, Noemi pagou um preço. O Elimelec foi embora e teve que acompanhar, morreu ele, depois morreu os filhos, é uma tribulação. E agora ela tem que voltar depois de 10 anos, hein? Puxa vida. Mas eu vou voltar. Aí a Ruth volta, né? A amizade volta. Capítulo 2, quando ela volta, o pessoal, olha quem está voltando, seja bem-vinda, irmã Noemi. Ela disse, não, Noemi não sou, porque eu não sou agradável, que é a tradução do nome dela. Eu sou infeliz, eu sou amargurado, meu nome é Mara. Olha, para um judeu trocar um nome de agradável para amargo, é porque o trem está amargo. Está amargo, amarguíssimo. Mas sabe por que ela está amargo? É isso que eu estava tentando entender. Porque as lembranças recentes de Noemi a faziam ficar amargurada. Ruth 1:5 diz assim: e voltou Noemi sem os seus dois filhos e o seu marido. Opa, opa, opa. Eu entendo um pouquinho de Bíblia aqui, um pouquinho. Pela ordem de morte, quem morreu foi o marido primeiro, não os filhos. E por que que ela volta sem os filhos e seu? Por que que não diz e voltou sem o seu marido e os seus dois filhos? Por que que ela volta sem os seus dois filhos e o seu marido? Porque as lembranças as lembranças mais recentes são as que mais machucam. Qual era a lembrança mais recente? A morte dos filhos. Ela não estava ainda sabendo lidar com isso. É por isso que o autor diz que ela volta com as lembranças mais recentes, porque são elas que ferem, machucam, sangram. Eras. Lembranças de 10, 5 anos atrás não machucam, mas lembranças de meses, elas mais sangram, elas mais tiram sono, te levam para o remédio. E as lembranças recentes fizeram Noemi mudar seu nome. Ela não estava habituada ainda, pastor, com a ideia de não ter filhos. Porque quando o marido morreu, ela fica com os filhos. Mas agora ela não tem mais. Então ela volta sem, com essa lembrança. Uma volta para a terra com essa lembrança amarga, triste. Mas eu sou profeta da Bíblia essa noite. Eu estou com muita graça de Deus para dizer a todos que Deus vai curar lembranças aqui, essas que te ferem, que te machucam. Tu não quer ir embora da igreja, tu está com medo de ficar só, porque é quando tu estás só que essas lembranças te atacam. E você sempre está no quer, eu vou falar, está querendo ficar no meio de alguém, mas você vai sair daqui curada, curado. Manai choras, menemi andará. Ei, estou sentindo uma graça, porque Deus é o primeiro que cura lembranças. Eu vou provar na Bíblia. Olhe para mim, vou provar na Bíblia, porque eu provo na Bíblia. Êxodo 14. Mas se tu não teres glória nessa. Êxodo 14. O povo saiu do Egito. Deus podia levá-los por três caminhos. Três. O caminho chamado Orus, que é o caminho de rota comerciante, podia ir pela uma rota militar dos filisteus ou pelo mar de juncos, o mar vermelho. Deus preferiu o mar vermelho, porque aí duraria muito tempo. Pelos outros caminhos, alguns meses, mas pelo mar de juncos, 40 anos. Por que que Deus, se tu não der glória a Deus, eu vou jantar, porque eu vi um cheiro bom quando eu entrei ali. Por que que Deus leva pelo caminho mais longo? Porque Deus sabe que levaria tempo para tirar o Egito do coração daquele povo. E quem é que conhece o pior de cada um de nós? Deus. Nem você conhece, mas Deus conhece. Então Deus levou. E outra coisa, é por isso aqui, pastora. Eu gosto que ela fica só olhando na Bíblia. Está aí, qualquer coisinha. Ah, o Egito. Estou na Bíblia ou não? No capítulo. Estou com uma graça. No capítulo 14, eles disseram: Moisés, não tem sepulcro no Egito. Pelo amor de Deus, dá vontade de pegar um cinto. Não tem sepulcro no deserto, no Egito, vamos morrer aqui. Pode ver Êxodo 16, chorando. Números capítulo 11, chorando. E eles são tão falsos, ó povo falso, esse Israel. É por isso que Deus gosta. Porque Deus também é tinhoso. Eu vou mudar. Deu para entender ou não? Aí alguém diz, por que que dá? E vocês vão falar, por que que Deus gosta tanto dessa pessoa? É porque Deus gosta de desafio, irmão. Deus gosta de desafio. Coisa fácil não é com Deus. Se eu tivesse aí, eu dava glória. Então eu vou profetizar, toda a tua casa será salva. Porque Deus gosta de desafio. Elai, chora, barras. Amém. No capítulo 16 de Êxodo, essa nação disse assim: meu amigo, estamos com saudade das paneladas de carne. Mentira! Eles nunca comeram carne. Aonde que escravo tem paneladas de carne? Isso é mentira, é para atacar Moisés. Porque o alvo era Moisés. Então eles começaram a criar mentiras. E lá no Egito só tinha 6 tipos de comida: alho, cebola. Se tu não der glória a Deus, eu vou embora. No Egito eles comiam 6 tipos. Na terra prometida tinha 7. Vou embora, só para esse lado. No Egito eles comiam 6 tipos de comida. 6 é o número do homem. Na terra prometida, pode ler, tem 7. É o número completo. Deus tem melhor para nós. Não, mas peraí, eu ainda nem cheguei onde eu quero chegar. Deus cura a lembrança. Êxodo 14. E agora, Moisés? Aí o 14, 15 dias diz assim, ó. É assim: por que clamas a mim, Moisés? Pastor, se eu estivesse lá, eu ia dizer assim: Deus, se o senhor está perdendo a noção, sabe por que eu estou clamando? Ó, mar na frente e exército inimigo atrás. Eu acho que eu tenho motivo para clamar, não tem? E Deus pergunta: por que tu clamas? Pegou ou não? Meu Deus, olha lá, o mar e o exército. Aí Deus diz: por que tu clama? Aí tem uma interrogação. Se não é hora de clamar, macho. Não é hora de temer o mar. É hora de encarar o mar. Vai, Sério, Eide, Maieroa. Porque às vezes é hora de clamar, nós agimos. Às vezes é hora de agir, nós clamamos. Aí escute: Moisés estendeu. No tópico da curar a lembrança. Moisés estendeu o bordão. Aí alguém diz: e o mar abriu? Não foi Moisés, não. Nem o cajado dele. Foi um vento. Está na Bíblia. Mandou vento oriental. O hebraico vai dizer uma camada de vento quente. Por que é quente? Porque além de abrir o mar, enxugou. Não, peraí, que o melhor é agora. Enxugou. A minha Bíblia diz. Está com saudade, senhor, assim desse jeitinho. A minha Bíblia diz que eles passaram de pés enxuto, seco. Mas peraí, geralmente quando separa a água ainda fica molhadinho, não fica? Mas por que que Deus não permitiu que eles pisassem na terra, no barro? Porque Deus queria curar a lembrança do Egito. Porque se eles começassem a pisar molhado, eles iam lembrar do período que ficaram no Egito amassando barro. R$10 Senhor, 10 reais, Senhor. Pegou ou não? Então Deus já abriu o mar, já estava bom demais, mas ele disse, eu vou curar a lembrança. Não, eu vou embora. Eu não vou deixar nenhuma lembrança. Não, se tu não entender, eu vou embora. Eu não vou deixar nenhuma lembrança. Bata na mão do teu irmão, estou terminando. Bata na mão do teu irmão, bata. E diga, Deus vai curar lembranças amargas. Diga, vai passar. Ei, estou sentindo uma graça. Vai passar, não vai pisar. Eu não quero mais que vocês pisem no barro molhado. Eu vou cuidar de vocês. Ah. E para fechar esse texto, a Bíblia diz que o mar não abriu logo, como alguém, é só ler Bíblia, como eu pensava. A Bíblia diz que o vento soprou a noite toda, na medida que o povo caminhava, ó, se tu não der glória, o mar ia abrindo. Se tu não der glória a Deus, eu vou chegar até lá no pastor. Na medida que essa igreja, Deus vai abrindo. Na medida que vocês andarem, Deus vai soprando. Eu vou falar até você dar glória. Esse comércio vai começar pequeno, mas na medida que tu começar dizimista, fiel, e Deus vai abrindo. Ei, o teu ministério vai começar pequeno, mas Deus vai ampliando. Ei, ei, eu vou falar até você dar glória. Ei, a tua casa, tudo vai começar pequeno, mas o sopro, o vento, na medida que tu andas, Deus vai abrindo. Ramando, riace, aleluia. Estou sentindo graça. Quantos recebem esta palavra? Ei, diga para o teu irmão: tu nunca mais vai pisar no barro molhado. Diga para ele: Deus está curando lembranças amargas. Tu vais dormir a partir de hoje. Não é porque eu estou pregando, não. É porque a palavra de Deus é viva. Tu não vai mais lembrar. Eita, eu vou falar pro diabo, só ficou o nosso passado. Deus não trabalha com o passado de crente. Não, eu vou embora. O diabo é que ficou com o passado. Deus só trabalha com presente e futuro. Presente e futuro, presente e futuro, presente e futuro. Ramas! Eita! Eita, o diabo é que fica com o passado. Porque quando eu peco, o diabo diz assim: Carvalho Júnior pecou, o Antônio pecou. Aí o diabo diz: quando foi? Aí alguém diz assim: ah, foi há 10 minutos atrás. Deus olha para o diabo e diz: eu não me lembro mais, eu não me lembro mais. Deus vai curar pessoas aqui. Serios. Aleluia. A igreja exige aqui, né, pastor? Mas, meu Deus, cadê? Eu posso tomar uma aguinha aqui? Foi-se aquele tempo, né? É, mas tá bom, né? 30 anos fazendo isso, valeu, né? Valeu, valeu, valeu. Vamos lá, primeira lição é promoção no cativeiro. Segunda lição é, podem trocar o nome. Ah, só um minutinho. O capítulo 1, eles não reclamaram quando foram para trocar o nome. Mas quando chega no capítulo 3, foram tentar trocar o Deus. Ele falou, opa, aí, estou na Bíblia ou não? Estou na Bíblia ou não? Disse, o nome já trocaram. Nós não reclamamos. Me deram um nome feio de Abdinego, Sadraque. Não reclamei. Não, agora tem que adorar, senão aí trocar Deus não. Não, mas manda aquecer. Ele manda aquecer, mas quem controla a temperatura? Aleluia! Não, eu vou pregar só para os obreiros, tá? Porque os obreiros estão dando glória. Ele mandou aquecer, mas quem controla? Não, ninguém vai trocar de Deus. Oras. Ele é o único, Maras. Ele é o verdadeiro, Maras. Eu estava estudando as 10 palavras. Eu vou terminar em um minuto. As 10 palavras. E diz assim, ó, não façam imagens de esculturas. O hebraico diz: não dê forma à imagem de deuses. Nessa palavra é fé. Deus está dizendo: me sirvam sem me ver. Eita, vou falar só para esse lado agora. Me sirvam sem me ver. Acreditem em mim sem me ver. Eita, opa, estou sentindo uma graça. Porque todos os deuses tinham imagens, tinham rosto. E Deus disse: não, eu quero ficar sem rosto. Porque muitos adoram aquilo que estão vendo. Mas eu quero que vocês adorem sem ver. Aí o Tomé, o irmão Tomé, o discípulo Tomé, o Dídimo. Dídimo no grego é gêmeo. Ele tinha um irmão ou uma irmã gêmea. Só que não sabemos o que aconteceu. Porque a palavra Dídimo é gêmeo. O Tomé diz assim: eu não acredito. Porque o dia que Jesus apareceu, o Tomé não estava. Faltou o culto, faltou a escola dominical. Olha o problema. Aí o pessoal diz: Jesus veio aqui na escola. Aí o Tomé: duvido, se eu não tocar, se eu não pegar. Aí Jesus apareceu só para Tomé: Tomé, você falou aí, toca aqui. Só que o texto diz no grego que ele não chegou a tocar. Ele viu e disse: Senhor Deus meu e rei. Aí Deus, Jesus disse: é só porque tu viu, né? Mas bem-aventurado a igreja lá em Mauá. Que ainda não me viu, mas vão crer, vão crer, vão crer, vão crer. Deixa eu caminhar mais um minutinho. Êxodo 33, tem muita coisa aqui. Êxodo 33, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, a minha face ninguém pode ver. Mas eu fui ler direitinho, Deus, Moisés não pediu para ver a face, Moisés pediu para ver a glória. Aí Deus diz: face, opa, está com problema aí, precisamos entender isso. Moisés disse: eu quero ver sua glória. Aí Deus disse: minha face. Meu Deus, por quê? Porque em Números capítulo 12, Deus, por causa da rebelião de Miriam, outro dia eu volto aqui para a gente ver com Arão, porque ela foi punida. Deus disse assim: Miriam, com vocês eu mando um profeta, eu dou sonho, mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. O hebraico diz testa a testa. Mas por quê? Isso não é literal, tá? Vou explicar, não é literal. A palavra face a face é uma palavra aculturada. Na cultura judaica, quando o menino tem intimidade com o pai, ele colocava a testa na testa e fazia os pedidinhos para o pai. Deus vai usar o grau máximo de intimidade para tentar dar um exemplo. Porque Êxodo 33 diz que ninguém pode ver a face dele. E o que lá Moisés viu, as costas? Também não. Eita, pastor, vou falar bem aqui. Deus disse assim: minha face. Mas ele disse: quero ver a glória. Por que que ele diz face? Porque Deus sabia que com o nível de intimidade de Moisés, amanhã ele pediria para ver a face. Aí Deus já corta e diz: fica na fenda aí, porque quando a minha glória passar, diga passar, diga eu passarei, bem mais forte, eu passarei, tu verás minhas costas. Palavra costa no hebraico não é costa literal. Eita, eu gosto de Bíblia, irmão. A palavra costa no hebraico é depois, corresponde ao verbo passar. Porque o verbo passar aparece duas vezes: eu passarei, minha glória passar. Então o que o Moisés viu foi depois. Foi só o vento passando. Só foi apegada na areia, mas não sabia quem tinha pisado. E esse vento que passa é tão poderoso, olha o que está fazendo. O que Moisés viu foi o depois, e o depois cura, renova, transforma, edifica. Aí eu vou provar que é o depois, porque Apocalipse capítulo 22, a Bíblia diz que há uma praça, eu estou cheio da glória, há uma árvore e eles verão a minha face. O que a gente está vendo hoje é só o depois, porque Deus é grande demais. Eu vou falar, Deus é muito maior do que o mundo, o universo. Não, eu vou falar. Olha o que o depois está fazendo. Olha o que o depois está fazendo em Mauá. Olha o depois. Imagine quando ele se manifestar. Eu estou sentindo uma graça. João diz: ei, filhinhos, ainda não havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Bata na mão do teu irmão, diga: hoje é só o depois. Diga. Bata na mão dele e diga: é só o depois. Eita. Olha o depois aí. Isso é depois. Isso é o rastro. Olha o que o rastro dele faz. Meu Deus, haja insulina agora, né, irmão? Terceira lição. Puxa vida, eu amo a Bíblia. O texto vai dizer, escute, que o preparo deles durariam 3 anos. Diga: 3 anos. Mas o capítulo 1 e o versículo 15 diz assim, pastor: no fim dos 10 dias. Puxa, agora é algo profético aqui para a gente terminar. Ótimo. O preparo era 3 anos. Aí Daniel disse assim: quando trocaram o nome deles, Daniel não reclamou. Mas quando disseram: vocês têm que comer a macumba lá do rei, ele falou: aí não, né? Melhor dar uma paradinha aí. Não dá, porque era dividido lá para o Merodaque, despacho. Sou neto de macumbeiro, eu sei muito bem o que é isso. E o restante para a mesa real. E Daniel disse: não, a gente não pode comer, porque... Vamos fazer o seguinte: qual é o elemento aí que não passa? Ah, verdura, legume. Foi por isso que ele pediu. O que Daniel fez foi só uma vez, viu, gente? Não é critério, é uma exceção numa regra. Onde é que a alface sustenta alguém, irmão? Por favor, pegar um texto sem o seu contexto é pretexto. Por exemplo, em 88 eu fui para Pinda aqui. Eu estudei Pinda, Monegá, pastor Colendo. Eu cuidei muito da horta lá. Ah, deixa eu perguntar, quem gosta de chuchu aqui? Levante a mão, chuchu. Meu Deus, tem muito pobre aqui, né, pastor? O senhor gosta, pastor? Ele não gosta, é bobinho. Irmão, chuchu, vitamina A, água. Vitamina B, bagaço. Vitamina C, casca. Aquilo não sustenta nada. Aí alguém diz: não, porque o alface fortaleceu. Não foi alface nem chuchu, foi o compromisso. A Bíblia diz: propôs. O verbo no hebraico propor é assinar um termo. Daniel diz: eu vou assinar um termo aqui, Deus, e comer isso e o Senhor me fortalecer. Aí as pessoas começam a criar lendas na igreja, né? Para chamar. Aí lá vem alguém querendo ficar com raiva de mim. Ah, fica com raiva da Bíblia. Aí começam a criar lendas. Não, porque não sei o quê. Vão ficar só no alface. Imagine eu só no alface. Mas aquilo durou 10. Era 3. Depois de 10 dias, eu quero ver agora é a glória. Ó, fechei. Lá vem as penais fazer a consulta. e olha. Corados. Como é o nome daquele legume avermelhado, pastora? Beterraba. Quem gosta de beterraba? Aleluia, olha lá, que aleluia. Gente, o que gosto tem. Mas não sei porque eu também estou falando isso. Ah, eu acho que é porque eu estou com fome. Desculpa aí, gente. Então, 10 dias fizeram a consulta, eles estavam coradinhos, perfeitos, os demais anêmicos. Então, aquilo que foi determinado para 3 anos. É agora que vai entrar a fé. Aquilo que foi determinado para 3 anos, quando ele fez um contrato com Deus, Deus abreviou em 10 dias. Eu não sou menino. Eu prego há 30 anos. Eu lambi este Brasil. Eu fui em muitos países. Preguei em todos os eventos grandes, médios e pequenos desse Brasil. Não prego para fazer agenda, mas eu sou profeta de Deus aqui. Não para dizer algo de mim, mas da Bíblia. O Senhor está decretando esta noite aquilo que estava determinado para ti em 3 anos. Eu, se eu fosse você, jogava cadeira. Deus está abreviando para 10 dias. Oraires, Oiares, 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 Eriadará. Você não entendeu ainda, pastora Adelino. Documentos que estavam engavetados na última gaveta, o juiz diz: não vou olhar, não vou despachar, não vou assinar. O Senhor está dizendo: conta a partir de hoje, começa a contagem regressiva, mas basta você crer. Se você não crer, não acontece. Estabeleça um compromisso esta noite. Deus está abreviando. Sabe por quê, pastor? Porque tem crente aqui, pastora, pastor, que não aguenta mais 3 anos de prova. Tem crente aqui que não aguenta mais 3 anos de pandemia. A gente não aguenta mais essa máscara. Maias. Tem crente aqui que tem obreiro aqui que não acredita, não aguenta mais. É promessa, vai sair hoje, vai sair amanhã e está demorando. Assim diz o Senhor aqui em Mauá. Ele está abreviando. Todos os seus maiores problemas, Deus está abreviando para dar a vitória em 10 dias, pastora dele. Maxéria Cália, Mamacandurra Baxamahas, Menininandaramacália. Eu, se eu tivesse aí, eu dava glória. Alguém te prometeu daqui a anos, conta a partir de hoje. Deus está abreviando, mas se você crer, tu vai fazer muito barulho. Eu quero ver agora, se tu crer, tu vai dar glória. Se tu crer, tu vai bater na mão do teu irmão e vai falar para ele: é daqui a 10 dias, é daqui a 10 dias. Vai, bata na mão, bata, mas saculeja a mão dele. Faz até ele ficar irritado contigo. Manarai conosco. Levante a mão, vai acontecer algo lindo agora. Mistura essa lágrima com glória, vai. Mistura essa lágrima com glória, vai, vai. Mistura, mistura, dê glória. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale mistério. Quem não é, seja batizado agora. Recebe dons espirituais aí. Agora coloque essa mão na mão de alguém aí. Coloque essa mão no ombro de alguém aí. Transmita para ele a cheiro de vitória. Deus está decretando vitória essa noite aqui. O Deus de Daniel é a igreja, é o Deus dessa igreja. Ramas, Ramaria, Doriana, Caramandorias, Dimiandaraia, Daraias, Darai Condorobas, Naramacaia. Eita, glória, vai! É só quem crê, quem crê. Começa a agradecer aí antes da vitória chegar. Começa a agradecer porque tua família não será envergonhada. Tu não será envergonhado não, meu irmão. Tu é crente, tu é salvo. Deus te ama. Ei, tu não serás envergonhado não. Eita, pastor Adelino, que glória eu estou sentindo. Tu não serás envergonhado. Eram 3 anos. Faz barulho, faça barulho de glória. Ei, tá pensando que para Deus existe alguma coisa impossível? Não há nada impossível para Deus. Oias, Emianaia. Não há nada impossível para Deus. Eu vou falar até você explodir o teu pulmão. Não há nada impossível para Deus. O que é que Deus não pode fazer? Deus está quebrando todo o arco. Deus está cortando toda a lança. Eita, há poder no teu sangue. Entra comigo nessa batalha. Deus está quebrando todos os grilhões. Deus está te colocando na mente do advogado. Deus está te colocando na mente do juiz. Ele é maca. Deus está fazendo aquele lembrar da promessa que te fez. Ei, está esquecido, mas Deus está trazendo a memória agora. Eita, eu tivesse aí, eu dava glória. Deus está trazendo, Deus está trazendo. Deus, eita, olha a galeria. Que galeria cheia de Deus. Deus está trazendo. Ah, tem gente que colocou o pé. Eita, pastor, e agora? Eu vi Deus colocando, alguém colocando o pé, dizendo não sai. Deus vai tirar o pé dele a partir desta noite. Faça barulho aí, faça barulho, faça barulho, faça barulho, faça barulho. Eu vou te deixar adorar por alguns segundos. Adore, adore. Feche os teus olhos e dê o teu melhor glória. Feche os teus olhos, dê o teu melhor aleluia. Sua cabeça e pense no maior problema, mas é problemão, não é probleminha, coisa grande, tu sabes, porque o Deus de Daniel sempre esteve no culto aqui, e como está aqui hoje. As penais não vamos comer. Em 10 dias eles foram promovidos. Em 10 dias, mudou a mente. Menos de 3 anos. Pense no maior problema aí. Feche os olhos. Pense. É aí que Deus vai agir. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Eita. Eita, tem uma graça. Há uma unção de Deus aqui. Mas pense, pensou? Deus está abreviando esse dia agora. Creia, meu irmão, creia. Isso aqui não é coisinha de pregador, não. Está na Bíblia. Creia. Aleluia. Deus está abreviando. Conforme a tua fé. Aquilo que era para 3 anos. Em 10 dias. Aravaxerevas. Daravaravia Shuria. Eremiandova. Semenevia Cabia. Doromando revia Xerevevia. Dramado Reuadori Candoras. Deremiandaraia. Vá ficando de pé. Vá ficando de pé. Vá ficando de pé, dando glória a Deus. Toma posse desta palavra. 10 dias. Fala pro teu irmão, é 10 dias, irmão. Vai, saculeja ele aí, dá uma saculejada. Até ele ficar irritado. Ah, não toca em mim, toca sim. Vai, toca. Irrita ele. Porque é a última vez que tu viu ele nessa luta, meu irmão. Deus está abreviando. Semana que vem começa a preparar o testemunho de vitória. Eita, Uria Xéria. Dele amando riasse, meriendo rabai e devi asceria, maia doria fa. Ei, quantos estão sentindo a presença de Deus? Quantos recebem esta palavra profética? Deus vai te promover em pleno cativeiro. Deus vai te promover em plena pandemia. Deus vai te promover em plena luta. Podem trocar teu nome, mas não vão trocar a tua fé. Não vão trocar a tua comunhão. Eita, que glória! Não vão trocar a intimidade. Deus não te chama de Belsazar. Deus só te chama de Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. É por isso que o capítulo 6, o Ciro, que não tinha trocado o nome dos rapazes, né? Lá o sistema Medos e Persas, não chamou, a tradição do hebraico, que não chamou por Belsazar, chamou por Daniel. Ele voltou novamente o nome de Daniel, porque ele diz, trocou o nome, mas não trocou Deus, então vamos chamar pelo Deus. Deus é meu juiz, Deus é minha força, Deus é meu livramento, aleluia. Ei, ei, pensavam que tinham lançado, olha pastor, agora o negócio pegou, pensavam que tinham lançado Belsazar, quando na verdade lançaram foi Daniel, aleluia. É por isso que ele diz, Daniel, o teu Deus tenha podido, ele disse, claro, o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou, aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo. Quem sabe onde está aquele povo barulhento? Onde está? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo. Eu gosto desse hino, sabe por quê? Onde está
o dirigente da igreja e os obreiros aqui onde estão. As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Ó, todos eles foram.
Eu vou também.
Pra...
Quem vai canta, vamos ver.
Onde está a juventude da igreja?
As irmãs?
E as irmãs do círculo de oração que a Deus sempre oravam, e as crianças que...
Quero ver agora.
Todas elas foram.
Eu também vou. Quem vai?
Está que não se vê nem o irmão.